relatório de jogo com o Francisco Sousa, empate 2-2, terceira jornada que o Porto não ganha, mais um empate agora em casa, voltou a ser em casa depois da derrota com o Vitória, empate 2-2, uma primeira parte dada pelo Porto, uma má exibição do Porto e uma ótima exibição do Famalicão, que fez o seu jogo habitual.
Sim, quando parecia difícil replicar pela negativa o que tinha acontecido frente ao Vitória Sport Clube na semana passada, o Futebol Clube do Porto provou que afinal podia ainda fazer pior e foi o que aconteceu nos 45 minutos iniciais. A equipa pareceu intranquila, muitas mudanças, foi praticamente meia equipa alterada, uma dupla nova de centrais, constituída por Zé Pedro e por Otávio, Grujić a entrar para o meio campo, sendo um jogador com muito menos risco no passe e qualidade na construção do que Alan Varela, Ivan Raime para o lugar de Galeno lado esquerdo e também o retorno do Evan Nilsson à equipa depois do Namaz ter sido titular. E portanto acabou por ser aqui uma equipa do Porto que pelos jogadores que constituíram 11 estava claramente mais talhada para atacar pelo lado direito, sobretudo a partir do desequilíbrio de Francisco Conceição. O Famalicão é uma equipa que com o Armando Evangelista vinha num percurso de crescimento interessante, duas vitórias em dois jogos para um antigo técnico do Arouca, e a verdade é que marcou cedo num lance que começa em João de Arcádiz, faz uma excelente exibição o venezuelano, uma abertura da meia esquerda para o lado direito, muito à vontade para o Puma Rodrigues captar a bola e lançar o cruzamento para a área. E o Cádiz, que veio de fora da área, conseguiu entrar entre os dois centrais dos Dragões para rematar sem hipótese de defesa para o Diogo Costa. 1-0, bem cedo na partida. A resposta do Porto acabou por ser positiva e tivemos precisamente um lance pelo lado direito a determinar o empate. Insistência do Evan Nilsson na recuperação e depois o momento também genial de Francisco Conceição na condução e a meter o passe que sai desviado em Zaidu Yusuf para a própria baliza. Ainda assim, um Porto de pouco caudal ofensivo, dominava o jogo em posse de bola, mas curiosamente era o Famalicão a mostrar maior capacidade para se aproximar da área contrária, novo lance pela direita em que o Nathan subiu bem, cruzou para o Sorriso que não conseguiu a melhor definição no remate, o Porto a ter problemas para gerar essas situações, habitualmente pelo lado de Francisco Conceição a abanar bem com o jogo, mas com essa incapacidade para criar reais situações de perigo e de resto na primeira parte fica essa certeza para o Futebol Clube do Porto de apenas três remates, um apenas na direção da baliza, uma produção muito escassa para uma equipa que já em tempo de compensação sofreu um golo. É mais um momento em que Gustavo Sá combina com o Nathan. Wendel é atraído de forma errada na pressão ao lateral direito, de forma completamente desplicente, deixando Gustavo Sá com margem para ficar completamente aberto do lado direito, a tirar um cruzamento para depois dois elementos do Famalicão ficarem também à vontade na área. Portanto, postura muito passiva do Porto, quer a fazer a defesa fora da área, quer também na defesa da área, e depois Cádiz completamente livre ao segundo posto a rematar para o fundo da baliza e a fazer o bis. Ao intervalo há três mudanças, Galeno, Alan Varela e Taremi são lançados por Sérgio Conceição. Digamos que o técnico do Porto percebe a necessidade que a equipa tinha de ganhar mais qualidade para recuperar a bola em zonas subidas através da pressão do Alan Varela e ao mesmo tempo também para ter outro discernimento a construir. Taremi também para se poder entender melhor com o Evan Nilsson e oferecer solução em apoio e também já na grande área. E claro, Galeno para criar desequilíbrios em velocidade mais aberto no corredor esquerdo. O Porto esteve coxo desse lado nos primeiros 45 minutos. E a verdade é que houve uma evolução competitiva dos Dragões, a equipa passou a ter um futebol mais arrojado, a ter uma dinâmica mais interessante também para a recuperação em zona alta, a ativar mais Galeno, foi logo um dos jogadores mais em foco nesses minutos iniciais da segunda parte. O Famalicão a ensaiar algumas saídas e não deixou de espaços de mostrar essa capacidade para criar perigo. O Puma Rodrigues podia ter feito desde logo o 3-1 depois de uma situação em que o Porto não esteve bem do ponto de vista defensivo, e aqui há que dizer, houve abordagens muito à queima dos defensores portistas. O jogo do Wendel é, enfim, inarrável em termos daquilo que foi o posicionamento, as abordagens, a forma como muitas vezes também se envolveu de forma mais agressiva e até acabou por ver um cartão amarelo ainda no início do segundo tempo. E o empate do Porto acaba por surgir já na sequência de várias oportunidades criadas, com o Luís Júnior a agigantar-se na baliza de Famalicão. Houve várias chances, em lances bem trabalhados, pela meia-direita lembro-me duas situações, com Evan Nilsson, com Taremi, que aparecem praticamente desmarcados, e o Luís Júnior numa dessas chances corresponde, também num lance em que o Nico González aparece na área do Famalicão, completamente à vontade, mas não dá a melhor direção ao remate. Portanto, fomos vendo um guarda-redes a agigantar-se, acompanhado também de um Miai em bom nível, e o golo surge num lance em que Galeno tem muito mérito a trabalhar desde a esquerda perante Nathan e a cruzar para a área. Taremi muito bem na finalização. O jogo estava empatado, o Porto continuou a carregar, a forçar, a ameaçar o 3-2, até que já em tempo de compensação temos mais um dos tais momentos de descontrole emocional. Evan Nilsson agride um adversário, é expulso, vai falhar o jogo da taça frente ao Vitória, partida que neste momento é uma autêntica final para a época dos Dragões, e foi um final já com o desespero a tomar conta dos Dragões uma vez mais, e o Famalicão a conseguir esse prémio meritório mais pela primeira parte do empate.
Falaste em descontrole emocional, não é normal, para além de ser um Porto que não ganha há 3 partidas, é também agora com 9 expulsões a equipa com o maior número de expulsões na Primeira Liga. É também muito preocupante.
Sim,
e revela muito da época do Porto.
Claramente, e muitas dessas expulsões também nos jogos mais recentes, desde logo basta pensar nas últimas partidas do campeonato, em que o Porto, enfim, nos últimos 4 jogos, contando agora com este, teve sempre os jogadores expulsos, mesmo em situações em que não perde. No jogo em casa com o Vizela teve também expulsão, na altura, aliás, peço desculpa, não teve uma expulsão nesse jogo, teve sim uma expulsão no jogo frente ao Vitória em casa, a expulsão do Pepe. Teve agora também este momento de descontrole do Evan Nilsson e tem o momento no Estoril, enfim, com as duas expulsões durante a partida. E, portanto, foi de facto uma equipa que acabou por perder o norte completamente nestes últimos encontros, fruto também daquilo que é a incapacidade, em alguns momentos, para ter o discernimento, para criar o melhor futebol, para conseguir rentabilizar as oportunidades. Acho que hoje o tal momento do Evan Nilsson também vem muito daquilo que foi a frustração, não só coletiva, como também individual do próprio jogador, por não ter conseguido marcar numa altura em que a equipa estava, efetivamente, a jogar melhor. Agora, é um descontrole emocional que não pode acontecer nesta dimensão, quando ainda estão em jogo objetivos importantes, desde logo da Taça de Portugal, também da garantia do terceiro lugar a nível de campeonato, e, portanto, nesse sentido, acaba por ser um Porto que não está a ter a liderança, quer a partir do banco, quer a partir da estrutura diretiva e também já agora dos jogadores, para alertar que estes momentos só vão prejudicar o rendimento da equipa, só vão prejudicar em jogos futuros. Digamos que o Porto já parte condicionado, sim, mas porque vai com os jogadores suspensos de forma constante. Ainda para este encontro tivemos Pepe de fora por uma expulsão direta, tivemos o João Mário também com um quinto amarelo. Portanto, são situações que se vão agravando de jogo para jogo e que não ajudam uma equipa que continua a ter objetivos palpáveis para esta época.
Um Porto que arrisca também nesta jornada, com este empate, ser alcançado pelo Braga, em caso de vitória do Braga no Estoril.
Exatamente, e portanto esse é outro risco, ainda para mais com um final de campeonato em que o Porto ainda vai ter jogo com o Sporting, vai também defrontar o Braga precisamente no fecho de campeonato. Portanto, é um cenário que pode ainda ficar mais adverso. Eu percebo que o clima das eleições não esteja a ajudar, há todo um lado emocional, até pelo afeto e pela ligação direta desde logo de Pinto da Costa a Sérgio Conceição, mas se calhar haveria uma maneira mais facilitadora de poder aqui blindar os jogadores a toda esta pressão externa, havendo aqui efetivamente um pouco mais de calma e sobretudo não estar constantemente a querer criar os inimigos externos, que eu percebo que seja muito apelativo para quem está no clube. Mas a questão é que, pelo que vamos percebendo, a estratégia já não resulta para fora e até para dentro, para os próprios jogadores e também para os próprios adeptos já começa a soar um pouco a desgaste, e até percebemos isso pelo que o nosso Luís Pinto Coelho dizia há pouco.
Relatório de jogo, o melhor do encontro para ti, Francisco?
O melhor do encontro foi João Darcádiz. Escolho aqui uma individualidade. Acho que, aliás, eu vou escolher duas individualidades no melhor e no pior. Cádiz faz uma excelente exibição, a provar aqui que aos 28 anos é um avançado que está a viver uma época de proa. Num Famalicão que tem sido uma equipa com alguns problemas para ser produtiva em termos ofensivos, com umas exibições menos conseguidas, mas o Cádiz vai sendo aquela garantia permanente de golo. E é um jogador que na primeira parte se mostrou em muitas dimensões, em apoio, jogando fora da área também, como vemos no lance do golo, fazendo aquela variação da meia esquerda para o lado direito com um excelente passe, e portanto ser um jogador que aporta nessa vertente física, mas também na capacidade técnica, e não é só na finalização, a oferecer-se em apoio, a servir de referência para um jogo mais direto e depois com essa frieza para rematar na área contrária. É um jogador que até pode não chegar ao futebol de topo, digamos, a uma liga top 5, mas acho que vai ter um final de carreira certamente muito interessante.
São 13 golos de Cádiz. Isto é de facto notável para uma equipa que até agora tem 31, portanto quase metade dos golos do Famalicão são do Cádiz. E o pior para ti?
O pior é Van Nilsson. Acho que percebo que o jogador estivesse um pouco frustrado porque teve oportunidades, o Luís Júnior conseguiu também impedir-lhe ali finalizações, mas um elemento que tem sido fundamental e que é, de forma destacada, o melhor marcador do Futebol Clube do Porto, não pode ter aquela atitude, por muito que esteja desgastado em termos emocionais, quer pelo jogo não lhe estar a correr particularmente bem em termos daquilo que é a definição na área contrária, mas também, enfim, naquilo que era o resultado e o agravado desta pressão sobre a equipa. Acho que foi mais uma das vítimas da instabilidade emocional, com as responsabilidades que tem, evidentemente, porque não se pode, pura e simplesmente, num momento de desnorte, dar uma cabeçada no adversário. O Evan Nilsson expõe a equipa e, ao mesmo tempo, expõe a equipa não só neste jogo, porque já restava pouco tempo, mas sobretudo a pensar nessa partida da segunda mão da meia-final da taça e quem sabe se o castigo não será mais volumoso.
Relatório de jogo está entregue, fica disponível através do podcast da Rádio Observador com Francisco Sousa. Francisco, um grande abraço.
Grande abraço, até à próxima.